com você, vamos ficar em sintonia, terceiro bloco do nosso programa, é hora da gente falar sobre o aumento de casos de Covid-19 no interior do estado e também quais são as recomendações, as orientações que o Conselho Estadual de Saúde da Bahia tem a fazer à população nesse momento. O meu contato agora é com Marcos Sampaio, ele é presidente do Conselho Estadual da Bahia, que é um órgão que delibera e fiscaliza o SUS. Olá, Marcos, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Patrícia Tóxica, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excel, bom dia ao programa Saúde.
E então, Marcos, nesse momento o Conselho ele tem se preocupado com o número de casos da Covid. Coloca aí para a gente, né, apresente aí o cenário, o panorama que nós estamos vivendo agora, nas cidades do interior.
Olha só, o aumento dos casos de Covid no interior era por nós, de alguma forma, um pouco esperado, dado que nós estamos num momento de aumento de doenças respiratórias, síndrome gripais. E também é um momento de muita aglomeração, né? Um momento tão esperado por João, por várias pessoas, vários municípios realizaram festas, foram festas grandiosas aí. Então é algo que, de fato, iria ter sim um aumento aí do número de casos. Teve cidades que aumentaram cerca de 1.500% de aumento em número de relação ao período antes do São João. Então, é algo que se preocupa muito, né? Dado também que tem aumentado aí o número da ocupação de leito, o número também da contaminação das pessoas, né? Então, o Conselho Estadual de Saúde, que é o órgão deliberativo fiscalizador do Sistema Único de Saúde, se preocupa sim com essa situação e coloca que as pessoas, elas completem o seu ciclo vacinal, aqueles que ainda não tomaram a terceira dose, que vai tomar, aqueles que não tomaram dose nenhuma, a vacina salva, já está comprovado.
Exatamente. Tem alguma cidade onde esse aumento, né, foi mais significativo? A gente já tem cidade, por exemplo, hoje, notícia, suspendeu inclusive a aula, né, as aulas, o retorno que estava previsto para ontem, em algumas cidades e hoje, em algumas outras unidades educacionais, em algumas cidades não vai ter esse retorno, pelo menos por enquanto, até baixar o número. E dentro desse cenário, o que a gente pode dizer? Tem algum lugar onde está mais evidente essa situação? Como é que está também a capital, Salvador, em relação a isso?
Olha só, houve aumento em todas as cidades, cidades como Amargosa, Jequié, cidades também como Guanambi, são cidades que os números já dizem aí um aumento muito alto. Salvador também teve um aumento de contaminação também muito alto. E está aí, ontem o número da ocupação de leitos em Salvador já beirava cerca de 60%. Isso significa demonstração do aumento, também é uma comprovação de que a vacina tem dado a sua resposta, a vacina salva, dado que a mortalidade, graças a Deus, continua baixa. Tipo, ontem, pelos dados oficiais, teve só uma morte, então isso demonstra o quanto a circulação do vírus está alta, mas as pessoas que foram vacinadas, elas estão aí garantindo uma certa recuo nessa questão da mortalidade, e o aumento do uso de leitos é uma demonstração do quanto muita gente, últimos dados eram cerca de 7 milhões de baianos e baianas que ainda não foram às unidades de saúde tomar e completar o seu ciclo vacinal. Em Salvador, cerca de 1 milhão de pessoas que ainda não foram nas unidades de saúde atualizar o seu processo de vacinação. Também a gente precisa fazer com que os municípios testem as pessoas. Nós estamos falando de dados aí daqueles que estão sendo testados, aquelas pessoas que estão tendo acesso à possibilidade de fazer a testagem, mas tem muita gente com síndrome gripal, muita gente ainda com sintomas que ainda não foram testadas, ou que as prefeituras, elas devem iniciar esse processo de ampliar a testagem, até para que as pessoas possam se isolar. E nós, mesmo não sendo obrigatório ainda, nós solicitamos para que as pessoas que estão com síndrome gripais, as pessoas que estão também em cidades que a contaminação, os indicadores estão altos, voltem a utilizar as máscaras.
Exatamente, né? Fechado. Pois é, foi dito até que precocemente, né, considerando essa chegada aí das festas juninas, desse movimento das pessoas retomando as suas atividades nesse dito novo normal, segurasse um pouco mais, até porque, como você disse, avançamos bastante na questão da vacinação, mas ainda existe um número significativo de pessoas que não completaram o seu ciclo vacinal, entre elas idosos e crianças também, que já estão retomando as suas atividades. E esse uso de máscara, como é que vocês do Conselho avaliam isso, né? E o que é que vocês têm feito no sentido de, sobretudo nessa cidade, onde os dados, os índices estão elevados, de se retomar a obrigatoriedade do uso de máscara em lugares fechados, em ambientes de saúde?
É assim, Patrícia, eu me divido em duas opiniões. A primeira é que é lastimável que a gente precise de uma legislação para que as pessoas se sintam obrigadas a usar máscara. Pessoas que deveriam ter o seu senso cidadão, o seu senso coletivo acionado e, ao estar com a síndrome gripal, a estar com algum desconforto na garganta, com algum processo que pudesse coincidir com a possibilidade de contaminação, ou que está tendo contato com alguém que foi contaminado, ou que foi para a festa, ou que está em algum lugar e já está já testado, e mesmo assim ainda teme a circular, essas pessoas ainda precisem de algum ato governamental para dizer que elas precisam voltar a utilizar máscara. Dizer que as pessoas que têm comorbidade, as pessoas que têm mais idade, elas pagam com a vida. Então, quanto é que vale uma vida? Será que de fato? Então, a primeira parte de mim fala sobre isso. A outra questão é que, de fato, a gente precisa, de alguma forma, compreender que a gente precisa frear a circulação do vírus. E para frear a circulação do vírus, só tem duas respostas. A primeira é quem não tomou vacina, quem ainda não completou seu ciclo vacinal, fazer isso de imediato. A outra questão é a utilização de máscara em ambientes fechados, principalmente naqueles ambientes que não foi ainda revogado. Nunca houve a revogação da utilização de máscara nos coletivos. As pessoas precisam usar máscara nos ônibus, principalmente porque eles são ambientes fechados em movimento. Então a gente precisa fazer esse processo de conscientização dessa população, porque são atos de cidadania e atos individual que salvará a população.
Exatamente, a gente costuma dizer, né, Marcos, que a vacinação não é um ato individual, é um ato de saúde coletiva, então todos precisam estar imbuídos. Claro que depois de um tempo, com esse uso de máscaras, com essa mudança, as pessoas já podem dizer, ah, mas eu estou cansada já com essa máscara, não vejo a hora de me livrar, né, de abrir mão desse suporte, desse objeto, mas ainda não é hora. O vírus está circulando, sempre a gente vê o retorno, né, algumas ondas. Enquanto todas as pessoas não forem vacinadas e tiver reforçado realmente o seu período, né, de vacinação, não período, mas o ciclo vacinal completado, ainda há o risco. Claro que pode dizer, mas eu me vacinei, eu vou ter um sintoma mais leve. Mas a gente vê que mesmo pessoas vacinadas que completaram o ciclo, muitas vezes pode chegar a óbito. Então, não é o momento de relaxar em relação a isso. As festas juninas, havia uma pressão muito grande dos prefeitos, de alguns municípios, em relação à economia local, às cidades que têm, como São João, uma fonte de renda importante para os munícipes. É o momento em que as cidades recebem um fluxo de turista maior. Então, já havia essa demanda, né, essa pressão muito grande, mas agora é hora de ver o que vai acontecer, esse boom do número de casos. Então, qual é a recomendação? Como é que o Conselho hoje vem se posicionando? Que tipo de orientação ainda está passando à comunidade nesse momento?
É assim, Patrícia. Eu acredito que se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar às 670 mil pessoas que perderam a vida durante o processo dessa pandemia, que ainda não acabou, com certeza todas elas iriam optar em andar de máscara. Com certeza todas elas iriam optar em tomar vacinação, porque pagaram com a vida, né? Então, as pessoas precisam ter essa compreensão de que essas mortes não foram à toa, essas mortes não foram inclusive de pessoas que não tiveram a oportunidade que muitas pessoas estão tendo agora nesse momento de poder se vacinar. A vacina já foi comprovada de que salva a vida, a vacina já foi comprovada e que não existe mal nenhum ao tomar a vacina, ao contrário, os indicadores estão aí provando o quanto a vacina foi eficaz. As pessoas também precisam entender de que sua posição individual de utilizar máscara, de proteger inclusive crianças abaixo de 5 anos que não têm ainda vacina, então as crianças precisam também ser protegidas. Então, esse é um processo muito do coletivo, um processo onde as pessoas precisam compreender de que há um sentido, uma síndrome gripal, e aí a nossa recomendação vai muito nesse sentido, e que as prefeituras testem a população. Quem fizer teste em farmácia deve também, de alguma forma, notificar que está com Covid. Tem muitas pessoas comprando o teste rápido, fazendo esse teste em farmácia, mas pela ausência da necessidade, da obrigatoriedade de você ter que notificar, tem muita gente com Covid porque fez em farmácia, muitas das vezes com falso positivo ou falso negativo. Então é necessário que se encaminhe também para as unidades de saúde, para que possa ser testado, para que de fato possa aí entrar nos indicadores, porque essa parte dessa população, ela não é contabilizada. A outra questão é que você não precisa também só de um teste para saber que está de Covid. Os sintomas estão aí, é conhecedor por todo mundo, basta as pessoas que ainda não têm algum nível de acesso pesquisar, e ao estar com algum sintoma, por precaução, usa máscara, não circula, você irá salvar a sua vida e a vida das pessoas. Então essa é a nossa recomendação, e dizer às pessoas que vacina salva. Teve aí a campanha do Conselho Nacional de Saúde, que é mais vacina, onde a maioria das vacinas, não só Covid, tem um número baixo da adesão da população. Então essa grande campanha que o Conselho Estadual de Saúde aderiu é uma campanha de mais vacina, então a população precisa fazer a sua parte. A vacina está no posto e precisa desses braços e precisa de política para que a vacina seja mais próxima das pessoas.
É exatamente. A iniciativa da comunidade ir até as salas e postos de vacinação, mas a iniciativa também dos gestores, política pública, vacina para todos. E nesse momento é importante também combater, não é, Marcos, o fake news. A gente escuta muitos casos, pessoas falando, ah, o filho de não sei quem tomou vacina, e aí depois passou, teve problemas sérios, começou a desenvolver os sintomas depois que tomou a vacina. É, alguém não tinha sintoma nenhum e foi vacinar determinado idoso e começou a ter a vacina, ficou hospitalizado, chegou a óbito por conta da vacina, não tinha nada. Então, ainda são notícias que circulam por aí e as pessoas acabam repassando essas notícias e criando esse temor em relação à vacina. Nesse momento, não é momento para a gente ver questões ideológicas, questões políticas. A questão agora é salvar vidas. Ainda estamos vivenciando a pandemia. Enquanto a Organização Mundial de Saúde não declarar oficialmente que a pandemia, estamos livres da pandemia no mundo, ela ainda assim continuará sendo uma ameaça. E sobretudo, Marcos, eu acho que nesse momento, né, como você disse, estamos vivendo a estação mais fria, mais com as baixas temperaturas do ano, estamos no inverno, então as síndromes gripais, os sintomas gripais podem confundir a Covid. E a gente pode ter pessoas aí contaminadas com a Covid-19, circulando sem máscara, participando de eventos, de atividades e contaminando outras pessoas. Acho que essa deve ser uma grande preocupação nesse momento, não é?
É isso, essa é a nossa preocupação nesse momento, são as pessoas que têm a síndrome gripal, que têm algum nível de... Essa nova variante, a Omicron, que está aí, que é ponderante agora nesse momento, é a uma que ataca primeiro a garganta. Então, sentiu algum sintoma de arranho na garganta, inflamação na garganta, possível sim ter um diagnóstico de Covid, febre, se teve também dores estomacais, diarreia, são possíveis sintomas que são muito confundidos com Covid, com Zika, com chikungunya, com HN3. Então tem uma série de vírus também circulando nesse período. Então a gente precisa ficar totalmente atento a essas questões e dizer que é um ato de solidariedade, é um ato de salvar a vida. E eu não sei se vocês se recordam que logo quando as vacinas ainda estavam em processo de chegar, havia uma crença ideológica de que, ao tomar a vacina, as pessoas iriam virar jacaré. Eu não conheci ninguém que virou jacaré porque tomou a vacina. Eu não conheci ninguém que veio a óbito por conta da vacina. Então, há vários fake news e a gente precisa combater isso. O que tem são dados e indicadores. Os dados de mortalidade estão aí, que mesmo com quase cerca de 14 mil pessoas com a contaminação ativa por Covid, ainda assim a gente tem um número de uma pessoa que veio a óbito. Então, os indicadores estão aí provando que vacina salva a vida e o ato de se vacinar é um ato coletivo de solidariedade.
Exatamente. Outro ato coletivo, vamos continuar, tá, gente? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer sobre a questão do crescimento dos dados, dos números de Covid, sobretudo no interior do estado, cidades importantes que tiveram festas juninas, então finalizamos o mês de junho, mas as cidades prolongaram, né, não só no São João, partindo também do São Pedro, muitas cidades ficaram até, quem sabe, o último fim de semana, ainda com festejos. E agora, após esses 15 dias desse contato, que nós vamos verificar e ver qual é o número, qual foi o impacto que isso teve, esse impacto também nas unidades de saúde, nos postos de saúde de atendimento, vamos ver se vai ter uma procura maior. E aí a gente reforça aquela ideia também da rede, né, Marcos? É outra preocupação do conselho que fiscaliza e delibera para o SUS, que como é que está a nossa rede de assistência nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, na atenção básica, como é que a comunidade, será que ela está bem servida em termos de rede SUS, da rede própria, rede de conveniada? A gente tem equipamentos hoje, as UPAs estão funcionando para atender uma possível demanda que vai começar a surgir nesses próximos dias após as festas?
Olha só, o que a gente tem visto é que, primeiro, a gente precisa, de fato, ter um olhar muito criterioso para a questão das ações. Tipo, se a gente for falar em vacina, não falta vacina nem na Bahia e nem nas principais cidades, Salvador, e nenhuma cidade das 417 da Bahia. A outra questão é que as unidades elas não estão, em nenhuma cidade está em colapso, mesmo cidades que de alguma forma colocaram aí que estavam em 100% de ocupação, são cidades que têm na retaguarda, sim, leitos para montar, porque o número de leitos que nós tínhamos no início da pandemia era quase 2.000 e tantos leitos. Então isso significa que agora nós temos um número de 190 leitos, então existe sim uma retaguarda de leitos que foram criados, mesmo com a retirada do financiamento dos leitos Covid pelo governo federal. Nós dissemos que estava muito cedo, não tinha como prever o que seria de futuro dessa pandemia, mas ainda assim foi retirado. Mas a gente acredita que não há um colapso na rede SUS. Há sim os gargalos que nós já tínhamos já e que é discussão e processo do fortalecimento, a atenção básica precisa fazer busca ativa das pessoas, a vacina precisa chegar na casa das pessoas, dos acamados, mas ainda assim, os profissionais de saúde, eles têm dado aí um show de assistência, acompanhamento à população. Na verdade, eles até hoje, desde o início da pandemia em 2020, são os verdadeiros heróis da resistência desse enfrentamento. Mas, claro, que a gente tem aqui acompanhado cada região para que, de fato, aquela região que chegar próximo do colapso ou não, a gente precisa aí fortalecer, porque a política ela tem que ser de Estado.
Com certeza, para todos os municípios, né? E fica também nosso reconhecimento a todos os profissionais que estiveram nesse embate desde sempre, com muitas dificuldades de recursos, de equipamentos, dificuldade de toda a ordem, no cansaço extremo, muitos profissionais que perderam a vida durante a pandemia, e fica aí também, né, essa ressalva de que eles precisam também ser cuidados, garantir a qualidade de trabalho para que esses profissionais continuem aí na linha de frente atendendo a população, entre eles os agentes comunitários de saúde, enfermeiros, todos os profissionais, não só os médicos, mas os profissionais que estão aí nesse setor. Saindo um pouquinho desse tema da questão da Covid-19, lembrando o ouvinte que ele pode participar através do nosso WhatsApp, eu queria que você falasse de dois momentos importantes também que estamos vivendo, estamos nos preparando, que são as conferências, Marcos. A Conferência Estadual de Saúde, né, que está na sua fase preparatória. Nós temos também uma consulta pública, parece que foi ampliada a data, é para o dia 15 de julho. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes. E a conferência, os encontros regionais, a etapa preparatória para a Conferência Popular de Saúde, e também nós estamos aí com a questão da Conferência de Saúde Mental. E a gente segue aqui com o Marcos Sampaio, presidente do Conselho Estadual de Saúde, falando sobre Covid e entre outras informações, entre elas a 5ª Conferência Estadual de Saúde, foi prorrogado então o prazo para o dia 15 de julho com relação à consulta pública. Comenta pra gente o que isso significa.
Pública consulta para o regulamento da conferência, a 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental, que será realizada depois de 10 anos. Nós temos aí uma conferência de saúde mental, que vai avaliar as conquistas da luta da reforma psiquiátrica, o que trouxe para os usuários e usuários do sistema de saúde mental um tratamento mais humanizado. Uma conferência que chega nesse momento, que é um momento de muita necessidade, já que aqueles que não foram, de alguma forma, durante a pandemia, atingidos pelo Covid, eles foram atingidos pela questão psicossocial, ou pela fome, ou pelas questões emocionais. E você tem aí várias, como ansiedade, bipolaridade, várias questões que as pessoas passaram a adquirir durante esse processo da pandemia, a tristeza fazendo parte mais também da vida das pessoas. E também o distanciamento social fez com que as pessoas ampliassem aquelas que já tinham já algum tipo de necessidade na saúde mental, também elas passassem pela ampliação da necessidade. Então, essa conferência ela vai fazer uma avaliação e discussão de como anda a saúde mental no estado da Bahia, no Brasil, e também as contribuições para o que queremos daqui adiante, né? Então, é uma discussão bastante pertinente, e logo depois teremos os encontros regionais livres, que irá discutir, além do SUS que temos e queremos, também irá discutir o processo de SUS e democracia.
Bacana. Então, essa conferência, inclusive, teve a data alterada. É muito importante, gente. Imagina, uma conferência estadual para discutir a questão da saúde mental, e que a gente sabe, foi outro impacto que a pandemia Covid trouxe, não só do ponto de vista físico, né? Você falou muito dos sintomas respiratórios, mas muitas pessoas tiveram também impacto na saúde mental, pessoas que perderam seu emprego por conta da crise também financeira que se abateu, relações afetivas que foram desfeitas, vínculos que foram desfeitos, óbitos, vários óbitos na família, e isso abalou realmente a questão da saúde mental. Aumentou o estresse, a ansiedade, aumentou também a depressão em muitas pessoas, e esse é o momento de se rever tudo isso. Então, agora, a conferência, confirmando, Marcos, está prevista para o dia 9, 10 e 11 de agosto, é isso? Quando é que vai acontecer? E é quem isso, quiser 9... participar dessa consulta e também da conferência, como fazer?
É isso aí, 9, 10 e 11 de agosto nós iremos realizar essa grande conferência que discutirá as políticas de saúde mental. A consulta, o regulamento está aberto, aí está lá no site da Secretaria e no site do Conselho, que você pode clicar e automaticamente você irá dar sua contribuição de como é que você acha que deve ser o evento, como é que vai ter. Mas será um momento, eu diria que ímpar, da gente discutir, inclusive, os impactos na saúde mental da população. Dizer que usuários de saúde mental não são as pessoas que estão nos CAPS, não são as pessoas só que estão em situação de assistência, mas também todo aquele cidadão e cidadã que passou por alguma dificuldade durante o período, adquiriu. Se você for ver, Patrícia, teve uma escola em Recife que cerca de 40 alunos tiveram crise de ansiedade coletiva. Se você for ver, várias as pessoas de um número também de pessoas que se acometeram de algum problema, algum transtorno mental, aumentou muito. E é isso que a gente quer discutir, como fazer com que as políticas públicas oportunizem as pessoas uma vida com a saúde mental saudável.
Exatamente, esse é o compromisso de todos. Então, participar dessas conferências, desse chamado, aqueles delegados, né, do Conselho, as pessoas que têm inscrição, que têm espaço garantido no Conselho, que são representativos da sociedade, né? Mobilizados, têm esse dever de estar lá discutindo, de estar acatando, ouvindo a comunidade para levar para essas discussões, para a conferência, essa é a situação que acontece na real, na realidade, e dali tirar ações, projetos, iniciativas que vão dar respostas efetivas à comunidade, que é isso que a gente quer, deseja e merece, né? Uma saúde mental de qualidade, uma assistência à saúde mental de qualidade a todas as pessoas. E a gente sabe que na prática não é o que vem acontecendo. Não é o tema hoje da nossa entrevista, mas com certeza podemos voltar a falar sobre isso para tirar aí o véu de como está sendo tratada a saúde mental da população no município de Salvador e também no estado, com a necessidade de reforço das equipes do CAPS. Marcos, a gente quer agradecer a sua presença aqui e suas considerações finais aqui para os ouvintes do programa Em Sintonia.
Valeu, obrigado, Patrícia. Valeu a todos os ouvintes do programa, os ouvintes da Rádio Excel. Dizer que para nós é muito importante esse programa, dizer que para nós é muito importante a gente fazer essa discussão, mas também aproveitar o momento para fazer o apelo. Você que está na sua casa, você que está nos ouvindo, você que conhece alguém que ainda não se vacinou, que ainda por algum motivo não foi ao posto de saúde fazer a sua atualização vacinal, por favor, vá lá, atualize, faça como ato de solidariedade. Vacina salva e a população baiana necessita muito desse seu ato de solidariedade. Dizer que cerca de 12 milhões de pessoas com 12 anos ou mais e precisa tomar a terceira dose na Bahia. Só 6 milhões tomaram, ou seja, 50%. Então, a gente precisa fazer com que os outros 3 milhões acordem e vá logo fazer e tomar a sua terceira dose. E a quarta dose está aí aberta para pessoas com 40 anos.
Antes da sua conclusão, sei que você está nos minutos finais, desculpa, mas é porque um ouvinte está comentando exatamente isso. Ela disse que tem um pai, eu perdi meu pai com 75 anos porque não quis tomar a vacina. Eu já tomei a quarta dose e a da gripe, mas só saio de máscara e mesmo assim ela diz que tem muita gente circulando sem máscara. Ela faz uma alerta aqui numa cidade, que é a cidade de Presidente Tancredo Neves. Ela diz que a irmã dela foi ontem tomar a vacina e não tinha a vacina. E ela pergunta como conseguir a assistência no SUS nesses casos onde a vacina não existe, como o conselho pode ser acionado.
Olha só, a informação que a gente tem é que todos os municípios têm vacina e nós vamos agora acionar o COI para que entre em contato com a Prefeitura de Tancredo Neves para que, se caso de fato não houver vacina, que a vacina chegue ainda hoje. Se caso houver algum entrave que está aí acontecendo para que a vacina chegue no braço da população, nós iremos apurar para que esse entrave ele seja desfeito e quem está fazendo isso seja responsabilizado.
Sim. Outra colocação do nosso ouvinte, de São Francisco do Conde, há um aumento significativo e em Santo Amaro, um processo de camuflagem dos casos, pois há uma grande dificuldade em obter uma ordem para fazermos exames de Covid. Qual a orientação que o Marcos passa para o município? Nosso ouvinte é Linaldo, diz que está tendo camuflagem de dados porque não tem testagem.
Olha só, Elinaldo, nós como Conselho Estadual de Saúde, a gente vai estar, e aí eu peço, Patrícia, que todos os comentários que puder possam ser nos enviados, mas nós vamos notificar oficialmente, mas eu digo à população que onde tiver dificuldade, entre no contato com a ouvidoria do SUS e preste a sua denúncia. Não deixe que situações como essa boicotem a testagem e nem a vacinação da população. O acompanhamento da população das ações de saúde é muito importante, então é muito grave se tiver tendo essa camuflagem, então a gente vai notificar a Prefeitura de São Francisco do Conde e aqui também a Vigilância Sanitária do Governo do Estado para que possa chegar mais próximo desses municípios que estão sendo citados para que, de fato, a população não sofra essas irresponsabilidades.
Exatamente, e qualquer ação, nosso ouvinte também sabe que nós temos o canal aberto, o programa Em Sintonia hoje não trata apenas de saúde, mas também de saúde, porque esse é um tema que nos interessa. Então, se a sua cidade, seu município, se você ficou sabendo que está tendo isso, camuflagem de dados, falta de vacina, envia uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que nesse canal aberto que temos com os conselhos estadual e municipal da saúde, vamos estar encaminhando para os dirigentes, entre eles o Marcos, que está recebendo e acolhendo essas comunicações de vocês, e claro, como responsabilidade, o Conselho vai atrás dessas respostas. Tá bom, Marcos? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Um abraço.
Obrigado, sucesso para vocês todos, e estamos aqui abertos a qualquer tipo de momento que vocês nos solicitarem.
Obrigado, então. Gente, fiquei devendo aí hoje Farmácia e Comunidade, terça-feira, também Fitoterapia e Saúde, sobre descongestionante nasal. Amanhã, então, a gente volta trazendo esse quadro para você. Vou ficar deixando de passar essa informação não, tá? Mas foi muito importante também essa entrevista de hoje. Beijo no coração de todos, obrigada, Jeová. Até amanhã, se Deus quiser.